Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, e um podcast majestoso, isso porque o Corinthians segue invicto, mantém o tabu e venceu novamente o São Paulo em sua casa, na Neoquímica Arena por 1-0 com um gol de Otero. Timão que agora subiu no elevador, chega na nona colocação no Brasileirão com 33 pontos e começa, de certa forma, a olhar mais pra frente do que pra trás, né? Começa, como disseram Mancini e Fábio Santos depois do jogo, a sonhar com algo mais no campeonato, quem sabe, né? Pra falar dessa vitória majestosa contra o então líder do campeonato, São Paulo, mas também sobre essa sequência do Timão, sobre o futebol feminino que saiu na frente da final do Paulistão e trazer um convidado especial, tô aqui com Ana Canhedo, a Alterana, em alta no podcast GE Corinthians. E Marcelo Braga, tudo bem, Aninha?
Fala, Fiel. Fala, Leozinho. É isso. Vocês falaram do meu apelido. Agora eu quero ver. Só elogios. Fez gol decisivo. Aí o gol do jogo. 13 jogos, 10 vitórias, 3 empates. Corinthians segue sem nunca ter perdido em casa pro São Paulo. E é isso. Temos muito o que falar. Ontem até tuitei. Tava de folga, mas tuitei. Foi um domingo excelente aí pro futebol do Corinthians, né? As meninas venceram na final do Paulistão. É, o time vencendo o clássico contra o líder, enfim, um domingo de coisas boas. Temos muito a debater aí hoje no podcast.
É isso, muito bem-vindo, Marcelo Braga. O apelido Oterana deu sorte pro Otero, né, cara? Foi só relacionar a Ana com o Otero que o Otero se deu bem.
Não, e Ana Canhedo esteve na entrevista coletiva de Otero durante a semana. É, um encontro
isso não é por acaso.
Incrível, um encontro histórico aí que certamente motivou o Otero a dar aquele chute. É, o Corinthians jogou muito bem, né? Venceu com autoridade, o São Paulo, líder do campeonato, foi uma presa fácil, assim, não botou o Cássio para trabalhar, foram duas cobranças de falta ali, uma em cada tempo em que o Cássio teve que fazer defesas, de resto o Corinthians foi muito superior e conseguiu manter esse tabu muito importante, que o Mancini disse que ele usou, inclusive na pré-eleição, para motivar esses jogadores durante a semana.
É isso, e Braga, vou começar contigo já então, cara. É a segunda vitória do time comandado pelo Wagner Mancini sobre um líder do campeonato na Neoquímica Arena. Primeiro o Internacional, à época comandado pelo Eduardo Cudê, e agora o São Paulo do Diniz, embalado com 17 jogos de invencibilidade, e o Corinthians jogou muito bem, né, cara? E aí eu queria trazer para você aqui também uma visão que acho que nós dois compartilhamos até, trabalhamos juntos mesmo que separados nessa partida nesse domingo, Braga, que é a leitura de jogo do Mancini, né, cara? E aí eu traga até um trecho da sua análise, que ele sabe onde ganha e sabe onde perde os jogos também.
É, o Mancini, você pode observar nas entrevistas dele que quando perde, ele explica exatamente o que aconteceu, por que que perdeu. E quando ganha, ele também tem essa visão. Acho que o Corinthians vem ganhando muito com o Mancini, é um técnico que tem uma visão de jogo muito interessante, tem uma leitura tática muito boa, dá uma liberdade para os jogadores. No vídeo de bastidores desse jogo que foi publicado pelo Corinthians nesta segunda-feira, é possível ver os jogadores debatendo no intervalo, no vestiário, o Fagner falando com o Ramiro, falando com o Gil. Os jogadores têm muita liberdade para dar palpites táticos ali, palpites de soluções, para encontrar soluções ao longo do jogo. Acho que o Corinthians soube ler a estratégia de jogo ideal para enfrentar o São Paulo. Iniciou com uma pressão alta ali na saída de bola do Thiago Volpi, depois deu uma recuada quando viu que não estava rolando muito bem. No segundo tempo voltou a fazer isso, o Casares até roubou uma bola que o Camacho poderia ter feito o 2-0. Enfim, um jogo muito bom do Corinthians e vamos ver se consegue repetir isso em outros jogos, né?
Ana, acho que dá para dizer que se não foi a melhor, foi a mais eficiente partida do Corinthians sob o comando do Mancini?
Olha, Léo, acho que foi uma partida muito interessante, né? E uma estratégia bem definida, porque assim, o Mancini não colocou o Corinthians em campo de qualquer jeito, né? Ele sabia o que ele tinha pela frente e ele sabia como ele poderia fazer com que esse Corinthians jogasse melhor. A gente tem até, depois ele explicou a própria opção pelo Léo Natel como jogador mais adiantado ali do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Uma coisa que me chamou a atenção também na marcação alta foi uma vez que, eu não lembro agora se foi no primeiro ou no segundo tempo, mas que o Gil estava ali no campo de ataque para roubar uma bola, que ele coloca o corpo na frente do jogador do São Paulo que estava com a bola, fica com ela e aí o Corinthians gera também mais uma situação de aproximação ali da área adversária. Então, assim, não foi uma vitória que foi à toa, né? O Corinthians teve chances e desperdiçou várias chances, né? Uma com o Camacho inacreditável, enfim, não foi só uma. E Corinthians venceu com propriedade. Agora esqueci exatamente qual foi sua pergunta.
Desculpa, achei que você tinha esquecido a chance. Teve uma com o Ramiro também, que foi muito boa, né? Dentro da área e chutou para fora.
O próprio Leonatel também teve chance, né? Então, assim, foi uma vitória que não aconteceu à toa. Assim, o Corinthians mereceu o resultado, muito interessante. E falando da qualidade desse jogo, né? A jogada do gol, né? Que é Cantillo, Leonatel, a bola volta para o Cantillo e ele lança o Otero faz o gol.
Cantillo, honrando o apelido Crostillo, né? Que tinha surgido com força e ficou na geladeira alguns meses, né, Ana?
Não, e assim, visão de jogo, noção de espaço do campo, né? Uma jogada bem bonita, se você vê isoladamente esse lance aí que terminou em gol. Bem interessante, então assim, partidaça do Corinthians, vitória com propriedade na arena, acho um jogo que passa perto ali do que foi do Internacional, né? Dá pra gente comparar e colocar esses dois como os dois melhores jogos aí do Corinthians nos últimos tempos.
Sobre esse gol, tem até um bastidorzinho que, vendo ali do campo, na hora em que o Cantillo dá o lançamento, o Thiago Volpi sai do gol. Só que ele percebe que ele não vai chegar antes do Otero. O Otero, com aquela perninha curta, ele corre demais, cara. E aí o Thiago Volpi dá uns dois passinhos para frente e volta para trás. Se você vê a câmera de trás do gol, dá para ver ele fazendo o movimento da volta. E o Otero é muito rápido e pega muito bem na bola. É um bonito gol, né? Um bonito gol para esse clássico, assim. Acho que foi bem interessante, realmente, essa partida. E a atuação do Otero. Acho que Cantillo, Otero e Casares, para mim, foram os melhores do time ofensivamente, né? Porque a defesa também trabalhou muito bem.
É, isso que eu ia falar. Colocaria o Gabriel também nessa
também
lista.
Eu também ia falar isso. Eu botaria o Gabriel nessa lista porque jogou muito de novo, né, Ana?
É que a lista é grande, né? Dá para pôr o Bruno Mendes, dá para pôr o Fábio Santos.
Não, o Fábio Santos é uma coisa inexplicável como ele encaixou nesse time, né? Parece que joga há anos esse Corinthians. Contratação importantíssima. Muito, muito interessante observar essa adaptação rápida do Fábio. Mas falando um pouquinho do Gabriel, acho que é um jogador que evoluiu, né? Um jogador que foi muito criticado. Tinha aquele probleminha dos cartões amarelos, com muitas vezes entradas bobas, né? Que nem eram lances que ele precisava fazer uma falta de amarelo, ele ia lá e tomava o cartão, enfim. Mas é um jogador que vem evoluindo e pelo que a gente sabe, assim, é um cara que se dedica bastante também quando não está em campo, né? Então, interessante a gente observar aí a evolução do Gabriel, tem dado bastante sustentação na defesa.
E falando de Gabriel, então, já que a questão é marcação, o Corinthians bateu um recorde de desarmes nessa partida, né, Braga? Foram 41 desarmes no clássico. E aí, muita gente falando sobre o São Paulo abaixo, o líder abaixo, o São Paulo não jogou. Acho que muito mérito do Corinthians também, né, cara? O Corinthians, como o Mancini explicou com perfeição na coletiva, pelo menos na minha visão, tirou os espaços do São Paulo e deixou quem não sabia jogar do São Paulo jogar, né? No caso, o Arboleda.
Eu acho que temperatura de jogo, concentração, o Corinthians entrou mais inteiro no jogo, né? O São Paulo vinha de uma maratonazinha, alguns jogos seguidos, jogos decisivos, então jogos que você coloca muita emoção, muita força, muita concentração, muita parte física. O Corinthians estava novo, né? Se preparou para esse jogo e teve uma estratégia muito eficiente para esse jogo. O Corinthians mereceu 100% o resultado, em nenhum momento foi ameaçado, dessa vez não teve polêmica de arbitragem, dessa vez não teve nada, um resultado incontestável, e o Corinthians segue com esse tabu a seu favor. E eu queria destacar um pouco o Casares, posso mandar esse assunto agora?
Posso só rodar uma resposta do Mancini antes, da sua pergunta até, Braga, porque é uma resposta bem interessante do Mancini, falando sobre as mudanças de estratégia durante o jogo, e depois você já emenda no Casares.
Bom, se o repórter é bom, você pode soltar, então.
Então vai lá, então, Marcelo Braga. Pergunte para a Mancini responder.
Olha, montar uma estratégia de jogo, ela tem várias etapas, né? Você tem que assistir o adversário, vários jogos do adversário, não só fora de casa como dentro de casa, tentar entender aquilo que o técnico adversário faz em termos de mudanças, porque você inicia de uma forma, mas a qualquer momento o técnico adversário, e tendo o Diniz do outro lado, que é um cara inteligente, que pensa, a gente tem que esperar algum tipo de mexida. Então nós montamos a estratégia e treinamos a estratégia na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Né? E sentando e conversando com os atletas e mostrando para eles. Então, qualquer estratégia é feita em conjunto. Eu não posso, no dia do jogo, chegar para o atleta e falar: oh, nós vamos jogar dessa forma. É por isso que a gente usa a semana. É que o fato da imprensa estar afastada, em função da pandemia, a gente acaba, às vezes, perdendo um pouquinho essa visão da imprensa. Então, por isso que eu me alonguei um pouco mais. A partir do momento em que o Corinthians marca adiantado o São Paulo e duas bolas passam entre as linhas e o São Paulo acaba finalizando, a gente automaticamente já está no automático da equipe, tem que afastar. Perdeu a marcação uma vez, a segunda vez, afasta. É o que a gente chama aí na gíria do futebol de fechar a casinha, fecha a casinha, respira, vê onde está errado e volta a marcar a frente. Então, o que aconteceu foi uma indecisão na altura do setor de meio campo. Eu não me lembro bem de qual jogador, mas um deles que tinha que adiantar acabou ficando e essa bola passou das linhas. A partir do momento em que a gente detectou, numa parada no primeiro tempo, eu já consertei, já chamei o jogador, já falei com ele: ó, a partir deste momento a gente tem que adiantar todas as linhas. E aí a gente passou a marcar melhor. Na substituição do Diniz, tirando o Bruno Alves e entrando com o Luan de zagueiro, a gente teve, o São Paulo passou a ter uma saída, ao invés de dois zagueiros e dois volantes, com um zagueiro e dois volantes. E a gente marcou mais os volantes e deixou mais o zagueiro livre. Também era uma estratégia que podia acontecer no jogo. Então, tudo isso é fruto da semana de trabalho. É lógico que, às vezes, a gente tem uma grande capacidade de enxergar as coisas, mas a execução não é boa. Hoje a execução foi tão boa quanto a estratégia. Eu tenho que enaltecer aqui os atletas que, ao longo da semana, sentaram, discutiram comigo várias vezes sobre o que fazer na partida em determinados momentos. Então, ao longo da semana, a gente tem o hábito de fracionar a partida para que você consiga falar sobre tudo. Porque não dá para você ter, por exemplo, no dia do jogo, uma palestra onde você mostra aquilo que pode acontecer no jogo e ser rica em detalhes. Você precisa da semana inteira. Então, fragmentando o jogo, a gente consegue ter aí uma visão ampla do adversário, e eu acho que o Corinthians se deu muito bem. Volto a dizer, enalteço os atletas, porque eles entenderam muito bem aquilo que foi feito no treinamento, se doaram, acabaram o jogo exaustos, e isso é muito bonito de se ver. Eu sinto orgulho quando eu vejo a minha equipe nos momentos finais se doando, mesmo que esteja sentindo cãibra, porque essa é a cara do Corinthians. A torcida se sente valorizada a partir do momento em que você ganha de um rival.
Braga, achei muito interessante como ele fala dos jogadores, de tomada de decisão dos jogadores junto com ele. Parece que ele tem um contato, uma relação muito próximo, ele que eu falo, Wagner Mancini, tem uma relação muito próxima com alguns dos líderes do elenco, e esses líderes orientam a equipe dentro do campo. Um deles, para mim, é o Fagner, sem nenhuma dúvida, né? Você até citou do Fagner no vestiário, no intervalo dele, do Ramiro conversando, de orientações. É algo interessante, né, cara? O Mancini, meio boleirão também, né? Usa os boleiros para ajudar o seu trabalho, né?
Esse momento do jogo, da minha pergunta, acho que foi por volta dos 26 minutos, o Corinthians avança na marcação, e o São Paulo sai tocando e consegue chegar até o gol do Cássio. Na jogada seguinte, um minuto, dois minutos depois, o Léo Natel começa a avançar para fazer a pressão e o Fagner grita: Natel, volta, porque todos os outros já tinham voltado. Já tinha tido orientação ali de que eles iam parar de pressionar. Então o Léo Natel olhou para trás, não tinha mais ninguém, ele recuou. E o Corinthians esperou o São Paulo construir a jogada de pé em pé na defesa e se armou com uma linha mais baixa. Essa variação me chamou a atenção e por isso que eu fiz essa pergunta para o Mancini.
E é muito interessante mesmo, né? Ele fala de voltar, arrumar a casa, chama esse jogador que estava desatento, corrige o erro e volta para o jogo, né? Volta para o jogo como se fosse algo normal. E até o que a gente vai ouvir daqui a pouco do preparador físico do Corinthians, o Flávio de Oliveira, que aliás, spoiler, teremos uma entrevista com o Flávio aqui no final, daqui a pouquinho no episódio aqui, que ele fala sobre a parte física do time. E ele fala mesmo, né, que são várias pequenas decisões ao longo do jogo, né, Braga?
Exatamente. E agora eu vou botar o assunto Casares, porque eu quero falar do Casares.
Então vai, então.
Para você que nos acompanha toda semana, na semana passada, o Léo me perguntou sobre o Casares e eu disse que achava que ele ainda tinha que mostrar mais no Corinthians, que ele não tinha provado a bola ainda para ser o titular da posição. Pois bem, o Mancini apostou nele nesse jogo e foi uma decisão muito acertada. Ele é um cara que acelera muito o jogo, então nessa proposta de pegar a bola, roubar rápido e sair em contra-ataque, cara, o Casares no toque curto ele é muito eficiente e isso ficou provado também quando o Luan entra nos minutos finais, com uma temperatura muito abaixo, uma concentração muito abaixo, ele toma uma bronca geral dos jogadores em determinado lance de defesa. Acho que vai ser difícil agora o Casares sair do time, hein?
Acho que vai ser mais difícil o Luan entrar no time, Ana, porque a rotação que ele entra em jogo mesmo e a rotação que ele entrou na partida contra o São Paulo é muito abaixo do que o jogo exigia, né? A gente falou bastante já durante o jogo e até antes da nossa gravação de como o time estava intenso e parte disso também é por causa da preparação física. E o Luan parecia estar um pouco abaixo mesmo, né?
É até difícil explicar o que acontece, né, Léo? Porque ele vinha tendo uma sequência no time titular e aí parecia que ele estava um pouquinho assim, o ritmo um pouquinho mais intenso, né? Ele me deu esperança de que ele conseguiria aí reverter a situação que ele se encontra, né? Essa baixa técnica aí, mas pelo jeito, ontem, de fato, achei que ele entrou muito abaixo. Quando a gente fala abaixo, não é só tecnicamente, né? Mas é de entrega mesmo, de movimentação rápida, de reagir rápido.
Intensidade, né?
Intensidade ali diante do que acontece no jogo, né? O Corinthians vencendo por 1-0.
O cara vai ter 15 minutos para jogar. Pô, se entrega nos 15 minutos, né? Faz de tudo nesses 15 minutos.
Comendo grama, né, cara?
Sim, não, exatamente. Acho que é muito complicada a situação do Luan. Me decepcionou bastante na partida de ontem. Mas eu tô para dizer que não foi só ele que entrou um pouco desligado, hein? Eu achei que o Piton também, por exemplo, que é um jogador que eu considero muito bom, muito promissor, acredito que vai ser muito importante para o Corinthians ainda, eu achei que entrou um pouquinho fora de ritmo ali do jogo também. Tiveram algumas chegadas do São Paulo justamente pelo lado do Piton com o Fábio Santos, o Fábio um pouquinho mais recuado, claro, o Piton um pouco mais adiantado, e o São Paulo ganhando espaço por ali nos minutos finais. Então, assim, não sei se os jogadores estavam meio aéreos por ser um clássico, não sei, mas eu achei que não foi só o Luan que entrou um pouco abaixo dos que já estavam em campo, não, viu, Léo?
E eu acho que, eu até entendo, de certa forma, em certa parte, Ana, porque realmente a intensidade que o time estava jogando, é difícil você entrar frio e tentar aquecer tão rápido assim, né, entrar na rotação do jogo, mas mesmo assim esperava mais desses dois também. Quem eu esperava, não sei se mais, mas eu esperava um pouquinho mais de qualidade técnica, é o Leonatel, né, Braga, que surpreendeu a todos, menos o Mancini, claro, que era quem preparou o time durante a semana, e explicou isso na coletiva, explicou as razões disso, entrou no lugar em que a gente imaginava que entraria o Davó, né?
Como o jogo estava suspenso, o Davó tinha treinado ao longo da semana para ser o titular da posição, mas pelo que o Mancini falou, ele não tem ido bem nos treinos, não teve bom desempenho, então o Mancini tirou e colocou o Leonatel. Eu acho que o Leonatel, ele não fez um jogo perfeito, mas ele é um jogador de lado de campo, né? Joga mais pelo lado esquerdo. Teve uma função mais centralizada, teve um pouco de dificuldade, mas ele se apresentou para o jogo, ele criou oportunidades, né? Então ele tem aquela chance na cara do Volpi, em que ele bate um pouco fraco, o Volpi pega. Ele tem uma outra chance em que ele recebe a bola no lado esquerdo, dá um chute forte, que a bola passa perto. Acho que ele teve mais uma finalização antes, aos 5 minutos, ele teve uma finalização meio de fora da área. Não foi um atacante de atuação perfeita e tudo mais, mas foi um cara que se apresentou para o jogo, que brigou e se esforçou. Não foi um nota 7, que foi a média do time, eu acho, né? Todo mundo foi muito bem, ele talvez tenha sido um pouco abaixo, mas acho que não foi um desastre, sabe? É um cara que dá para apostar e dá para tirar alguma coisa dali, sim.
Eu acho que sobra vontade, acho que às vezes falta um pouquinho mais de calma e talvez de precisão nos movimentos do Leonatel, Ana. Ele claramente tem alguma habilidade, especialmente naquela questão de ser mais agudo, de puxar para a linha de fundo, tem uma hora que ele puxa para a linha de fundo, faz um cruzamento rasteiro perigoso.
A jogada do gol ele participa, né? Ele dá o passo para o Cantillo, né?
Sim, ele tabela com o Cantillo.
Acho que falta um pouquinho mais de precisão e acho que isso é corrigível em treino, e acho que é algo que o Mancini é atento e já notou isso. Ele fala na coletiva que não foi perfeito, mas que ele foi importante, né?
Então, eu acho que aí a gente entra na questão do jogador ser muito jovem ainda, né? O Anatel é muito jovem, querendo ou não, Ele já teve experiências internacionais, é formado na base do São Paulo, mas eu acredito que essa na carreira dele seja a principal chance até aqui, né? Jogar num time de expressão como é o Corinthians, enfim. E o jogador jovem, ele naturalmente ele vai oscilar em alguns jogos, e às vezes até dentro do mesmo jogo, né? Só que aí entra o lado bom de isso ainda ser, tem menos vícios, vamos dizer assim, isso dá para ser corrigido nos treinamentos. Eu acredito que ele possa ser uma peça aí a médio e longo prazo para o Mancini importante. É um jogador que se dedica bastante, ele fez algumas jogadas interessantes na partida de ontem, como eu falei, ele teve chance de marcar também, acabou desperdiçando, mas é um jogador que não dá para descartar não, até pelo fato de ser jovem, eu acredito que dê aí para o Mancini lapidá-lo aos poucos, e eu acho que, inclusive, acho não, né? Tenho certeza de que o técnico já percebeu isso, tanto é que deu a opção, deu a chance para ele começar, uma chance, inclusive, que ele falou que foi debatida com o elenco, né? Interessante isso.
De novo, né? Eu também achei muito interessante isso.
Ana. De todos participarem da decisão. É claro que o Mancini está deixando os jogadores, então tomarem conta. Não, não é isso. Mas eu acho que você torna o processo mais interessante quando você é um líder que está disposto a ouvir o que pensam seus jogadores, né? Acho válida essa ideia do Mancini, acho interessante que tenha sido assim, ainda mais quando dá certo, né? Certamente é algo que ele vai repetir. A nota fora do tom fica pelo Davó, né? Davó que vinha tendo oportunidades, chegou a fazer gol. Meio inexplicável o que acontece aí com um garoto tão novo e mal nos treinos, né? Porque o treino é o que ele tem para convencer o técnico. Quando o técnico chega na coletiva e admite que o jogador não fez uma semana livre para treinar tão boa assim, você fica pensando...
Ficou fora até do banco, né, Ana?
O que será que ele tem? Será que é algum problema físico? Será que ele está treinando com alguma dor? Porque é meio inexplicável. Um garoto tão jovem, cheio de energia, ter essa chance de ser titular. O Jô estava suspenso e aí o cara não faz uma semana boa de treino? Alguma coisa não está certa, né?
O bastidor que eu tenho é que o Davó ficou bem chateado de ficar fora da lista de relacionados, que não houve uma conversa ali com ele para explicar e tal. De repente o Mancini vai fazer isso agora na reapresentação, né, para tentar motivar o jogador, já que ele já deixou claro na coletiva que o menino não está agradando nos treinamentos. Enfim, acho que isso vai ser tema aí das conversas ao longo dessa semana. E eu queria deixar dois temas aqui, então, depois desse papo de Lanatel. Primeiro que a lei do ex não é implacável, então, né? Terra sem lei no GE, é a hashtag eu colocaria. Agora, um outro debate é que eu não sei se esse time rende tão bem com o centroavante, cara. Eu acho que o Jô não quero dizer que o jogo não sirva, mas eu acho que ele não é mais 100% garantido. Unanimidade, que palavra bonita, rapaz. Muito obrigado.
Vou falar que eu já levantei essa discussão aqui, hein?
E a Ana tem razão, porque os melhores jogos do Corinthians com o Mancini foram sem centroavante, não, Ana?
Jogo contra o Vasco, eu acho que foi o Casares e Mantua, foi o melhor encaixe ali de dupla.
Tô contigo. Acho que foi o melhor encaixe coletivo, apesar do jogo do Inter ter sido melhor, né, Ana?
Sim, foi melhor, mas eu acho que o Mantua foi uma chateação grande ali, uma perda muito grande para o Corinthians. Era um jogador que eu acho que ia encaixar bem nesse time aí. Infelizmente, só volta ano que vem. Mas eu tô contigo, Braga. Eu acho que essa discussão ela precisa começar a ser mais intensificada. O Corinthians fez bons jogos esse ano jogando sem centroavante. Não acho que a gente precise falar de peso morto, não é isso. Mas o time ele fica um pouco mais leve, né? Ele ganha opções mais interessantes. Até ontem mesmo, essa questão da marcação-pressão, e já em uma marcação alta, né? Ela precisa de bastante intensidade, que o ritmo seja mantido. E aí, quando você tem um jogador jovem e mais leve, acaba ficando mais interessante mesmo. Acho uma discussão super válida.
E não acho que tenha a ver só com o Jô, não, tá, o Braga? Acho que tem a ver com o jeito do time jogar mesmo, porque passou o Jô, passou o Bozelli, o Love já esteve lá no começo do ano, e mesmo assim, cara, os melhores jogos do Corinthians seguiram sendo sem o atacante de referência, né? Aquele 9, o cara que fica mais paradão mesmo. Acho que tem a ver com o jeito que o time tá jogando mesmo. Tanto que, assim, a Ana falou do Mantuan, e eu tenho certeza que a entrada do Davó é logo na sequência daquele jogo do Vasco contra o Inter já, a entrada do Davó ela se dá nessa tentativa de encontrar justamente alguém que faça essa função mais flutuante, né?
É difícil a gente falar do jeito que está jogando ao longo do ano, né? Porque já jogou de tanto jeito esse ano, três
tanta
técnicos,
mudança.
Já jogou. Nossa senhora, não tem um padrão, né? Mas eu concordo que acho que na maioria dos momentos, nesse segundo semestre, rendeu melhor sem esse 9 fixo, né? O Davó, ele é um atacante, foi um atacante mais referência, mas ele não é esse cara fixo, é um cara mais de movimentação também, assim como o Leonatel e assim como foi o Mantuan. Não sei, vamos ver o que vem contra o Goiás. O Jô foi expulso, cumpriu um jogo de suspensão e ainda não tem data de julgamento, então provavelmente vai jogar contra Goiás e contra Botafogo. Acho que fica só para 2021, pela velocidade lá do tribunal, né? O Bruno Mendes demorou um mês para ser julgado.
E Braga, realmente, cara, sim, né? Jamerson tá lá e como tem azar o Bruno Mendes, né, cara? Porque agora que o Jamerson vai voltar, talvez ele já seja titular na próxima partida contra o Goiás. Ainda tá um pouco distante, então a gente nem vai falar tanto desse jogo. Só que, cara, quando ele vai ter uma sequência, quando ele vai bem no jogo, será que vai perder essa chance agora e vai entrar o Jamerson?
Não, acho que hoje não é o dia de falar de azar, né? O cara foi bem, o cara teve uma grande atuação, assim, mostrou o seu valor, acho que isso é importante. Já não vai começar 2021 numa lista de imprestáveis, por exemplo. É um cara que o Mancini já viu que dá para contar com ele, que dá para desenvolver. Então, acho que a definição da dupla, discordo um pouco de você quando você fala que é a melhor dupla do ano. Acho que Danilo Avelar e Gil foi uma dupla que foi bem, bem positiva durante...
Não sei se é melhor, mas a mais promissora, a que eu enxergo um futuro legal, se talvez tivesse sequência.
Mas acho que a gente ainda vai ver Gil e Jamerson junto, é a dupla que foi contratada para ser a dupla ideal do Corinthians, e uma hora isso vai chegar, mas enquanto o Jamerson ainda não está 100%, o Bruno vai dando conta do recado e acho que termina o ano de um jeito bem positivo.
Para a gente, então, encaminhar para o final do nosso programa, gente, a gente fez um papo com o preparador físico do Corinthians, o Flávio de Oliveira, que é um cara que teve bastante destaque na coletiva do Wagner Mancini, a quem o Wagner Mancini fez questão de citar nominalmente e elogiar publicamente, porque o time realmente, como há algum tempo a gente já não via esse ano, e foi uma questão recorrente de debates dentro e fora do clube, dentro do clube também houve esse debate da questão física, está um pouco abaixo, e o time contra o São Paulo foi muito bem, esteve muito bem fisicamente, esteve superior ao São Paulo fisicamente, até também pelos dias de preparação a mais, e a gente bateu um papo, eu, a Ana e o Braga, antes de gravar aqui essa edição do podcast GE Corinthians, a gente bateu um papo com o Flávio de Oliveira. Vamos ouvir então o que tem a dizer o preparador físico do Corinthians. A gente está aqui agora com o Flávio de Oliveira, que é preparador físico do Corinthians, que faz parte da comissão técnica do Wagner Mancini, e o convite para o Flávio surge logo depois de um jogo em que o trabalho dele, mais do que em qualquer outra partida, apareceu muito, e o trabalho dele apareceu de forma de vídeo mesmo, né? Ele esteve lá no vídeo de bastidores do Corinthians, deu um discurso motivacional que daqui a pouco a gente vai rodar aqui. E antes de perguntar para você sobre esse lado motivacional, Flávio, eu queria saber como é que tem sido o seu trabalho no Corinthians, você que chegou junto com o Mancini, faz 2 meses que está no Corinthians, queria saber como é que você encontrou esse time, como é que você tem visto esse time durante 2 meses de trabalho.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, que eu falo nosso, que não é só meu, do Wagner. Eu vejo o futebol de uma forma muito geral, globalizada, com todos os departamentos, então a gente vê por esse lado. Então, eu cheguei depois do jogo do Flamengo, o Wagner chegou um pouquinho na minha frente, né? A gente, no primeiro momento, não teve tanto tempo, tanto espaço para trabalhar.
O Wagner teve pressa, né? Ele veio de carro.
Ele gosta de dirigir, eu vou mais de avião, cara. Eu gosto de... que eu moro... Eu sou de São Paulo, sou de São José do Rio Preto, né? Mirassol, ali do lado. Mirassol e Rio Preto são cidades muito próximas. Mas, enfim, mas depois de um tempo... que infelizmente a gente não conseguiu seguir na Copa do Brasil, a gente começou a ter semanas mais abertas, que a gente fala, então nós e toda a comissão técnica do Corinthians, que é um clube que tem grandes profissionais, grandes pessoas que também estão ajudando nesse processo, eu nunca esqueço de falar das outras pessoas que também participam disso aí, que a gente... viu ontem e, se Deus quiser, em outros momentos também do clube, mas tudo se baseia no plano de jogo do Wagner. O que ele tem como plano de jogo, e a gente vai se adaptando. Eu vejo o futebol como um esporte que é muito complexo, ele é um caos, né? A cada momento do jogo você tem que resolver vários problemas e a gente tem que resolvê-los com inteligência, com força, com dinâmica, com intensidade. É isso que a gente vem procurando propor para os meninos compraram a ideia, né? O grupo é muito bom de trabalho, Eu sempre falo que o Corinthians é muito grande, é gigante e tem que brigar por coisas maiores. Então, agora, com esse tempo maior para trabalhar, a gente vem colocando as ideias do Wagner, né? A gente tem uma relação, a gente se conhece há quase 40 anos de amizade, então, de confiança muito grande. Então, tá indo. Então, a gente ficou feliz aí pelo jogo de ontem, contra o Grêmio também, a gente fez um belo jogo no sentido de organização, de entrega, de dinâmica, com 9, né, cara? Pegar o Grêmio, que é uma grande equipe de futebol brasileiro, tá, a gente tá resistindo, 4 jogos sem levar gols. Hoje eu vi até uma matéria também, não sei se o Globo Esporte, falando que foi o jogo que a gente mais fez desarme do campeonato todo, né, cara? Isso é muito bacana. Então...
E sem levar cartão, hein, Flávio? Pela primeira vez, o Corinthians não levou cartões também. Então foram todos desarmes na bola, né?
Isso. Essa minha colocação tá certa, né? Se eu tiver errado, vocês me corrigem.
Isso mesmo.
Entendeu? Então isso é muito legal. A gente até, com certeza, também estão sabendo. Os meninos estão sempre antenados aí em todos os noticiários, rede social. Então é uma situação que a gente fica contente. Mas eu sou muito pé no chão. Sei como é que funciona o futebol. Hoje a gente está descansando um pouquinho, mas amanhã vai ter de novo, vamos trabalhar, vamos se empenhar, vamos buscar, porque nós temos que começar, claro, ainda tem, eu vejo que tem um espaço ainda dentro da competição para a gente pensar em coisas maiores, né? Então vamos começar de novo o trabalho. Segunda-feira tem outro jogo difícil contra o Goiás, né?
Flávio, é até interessante que você falou que as ideias são sempre alinhadas com o que pensa o Mancini, né? E recentemente ele deu uma entrevista no Esporte Espetacular e ele falou justamente isso, que demorou aí umas 4-5 semanas para os jogadores entenderem os estímulos físicos alinhados com a ideia tática dele. Eu queria que você, por favor, detalhasse como que é isso. Como é que você faz para casar na preparação física o estilo de jogo do Mancini, por favor?
Não, a gente conversa bastante, tem o Anderson também, né? O Anderson que fica mais próximo do Wagner na área técnica, tática, de organizar o time nos momentos que tem o jogo, né? Mas eu tenho uma relação muito bacana com o Wagner, de confiança, ele sabe que a minha maneira de trabalhar também tem a ver com a dinâmica de jogo que ele pede, então a gente troca ideia. O jogo ele tem momentos, né, de transição ofensiva, defensiva, bolas paradas. Então, nesses momentos que acontecem o jogo, a gente tem que pensar. Hoje as pessoas falam muito do volume, do GPS, então eu sou muito crítico quanto a isso, né? Apesar de ser preparador físico, não é porque o profissional, o atleta, corre 12, 13 quilômetros que ele fez uma boa partida. Às vezes, não. Às vezes, na nossa língua, a gente fala que ele correu errado, ele estava mal posicionado, ele tomou decisões erradas, ele se posicionou mal, ele não pensou. Porque o atleta de futebol fica com 3 minutos com a bola no pé. Isso é dados, né? Pesquisa. 3 minutos. E o resto do jogo, o que ele faz? Então, ele tem que pensar o jogo, ele tem que achar espaço. Hoje o jogo está muito intenso, muito dinâmico, e a busca de espaço hoje é muito importante. Então, a gente senta, conversa, prepara a semana, né? Pelo menos nos microciclos semanais, a gente está sempre trocando ideia. E o mais importante no futebol brasileiro é o atleta entender a proposta que o treinador tem como plano de jogo, no caso agora no próximo contra o Goiás. E durante a semana a gente vai trabalhando, vai incentivando, vai falando, vai colocando alguns links para depois ficar um link maior, que seria os jogos e os pequenos jogos e alguma situação aqui que ele queira fazer durante a semana. Então, basicamente, por aí. O trabalho de força, eu sou adepto do trabalho de força também, a gente vem fazendo um trabalho muito bem feito dentro da academia, dentro do laboratório, com os meninos que me ajudam, que é o Fabrício, o Leandro, o Fedato, o pessoal da fisioterapia. Como eu falei, o Corinthians tem grandes profissionais, uma estrutura maravilhosa, então a gente procura usar tudo que o clube oferece. Né? Então, todos têm, desde a cozinha lá que fazem nosso café, nosso almoço, eu vejo que é uma série de fatores para a coisa andar dentro do futebol, não é só um, ele é bem amplo, né, o processo.
Braga, vai lá tu agora.
Flávio, uma coisa que chamou a atenção foi a intensidade do time, né? Um time que correu o tempo inteiro, que brigou por todas as bolas, que dividiu em todos os lances. E é muito comum a gente ver esse tipo de intensidade em clássico, que é um jogo enorme, é um jogo que envolve muita emoção, é um jogo que envolve muita coisa, muita história, né? É possível repetir esse tipo de intensidade nos outros jogos, no jogo contra o Goiás, no jogo contra o Botafogo? É possível fazer disso um padrão?
Eu acredito que sim. Eu sempre falo para eles, se a gente conseguiu fazer isso ontem, claro que envolve toda essa situação que você falou. O São Paulo vem de uma campanha maravilhosa, né? Vinha, acho que, se não me engano, 17 jogos sem perder, num momento muito bom. Então, tem sempre esse lado, né? de empolgação, de vitória, da gente querer crescer na competição. Mas o maior, e não é fácil isso, viu, gente? A gente coloca isso aqui para as pessoas que estão amanhã escutando, ouvindo, o que vai acontecer depois. O processo de você se automotivar no dia a dia para o atleta não é fácil. É muito difícil todo dia ir lá treinar, ter intensidade, trabalhar com dinâmica, entender o jogo.
Essa foi uma semana diferente, porque foram 11 dias, né? Eu imagino que tenha sido mais difícil ainda essa motivação.
É, o encaixe também, você tem que ter sabedoria para saber encaixar. Então, se você erra um pouco na dose, é perigoso eles sentirem no jogo, né? Então, e o Wagner, eu, a gente tem uma maneira de trabalhar também, que eu nunca deixo isso de lado, é que a gente lida com um ser humano. E eles são seres humanos normais, como qualquer outro aí que trabalha, só que eles jogam futebol. E o futebol, a dimensão é muito grande, ainda mais jogar no Corinthians para 40 milhões de torcedores. Imagina a nossa responsabilidade. Então, eu penso muito nisso. Então, hoje, todos os 40 milhões de corintianos estão felizes. Imagina como é que é legal isso daí. Eu fico muito feliz de ver o torcedor. Hoje eu saí, fui almoçar fora e vi o torcedor já com a camisa, contente. Então, mas a ideia é fazer de novo. Esse que é o maior desafio nós, como profissionais de futebol. Tirar deles novamente a intensidade, a dinâmica, a entrega, o encurtar espaço, é fazer dobra de marcação, as transições rápidas, entendeu? Com a bola, saber jogar, ter as melhores opções no jogo, ter as melhores tomada de decisão, né? Ser um jogo pensado também. Então, esse é o maior desafio que a gente tem. Dá para fazer, sim.
E, Flávio, o Mancini falou bastante durante a coletiva dele sobre uma semana de preparação intensa. Queria que você tentasse detalhar um pouquinho mais de como é que foi essa semana. O Braga já perguntou para você, falou que foram 11 dias. E o Mancini falou muito de um trabalho fracionado, de dividir o jogo em várias partes. Queria saber o quanto que entra a preparação física nesse trabalho do Mancini durante a semana, especialmente na preparação para esse clássico, que foi um jogo em que a parte física pesou e entrou de forma muito fundamental na vitória, né?
Então, como eu falei para vocês, a gente procura sentar e conversar e equilibrar a semana dentro daquilo que ele colocou de uma forma correta, né? O jogo é dividido em algumas partes, então dependendo da situação de dias da semana, de momento da semana, você pode fazer um trabalho mais intenso, mais muscular, mais de transição, mais de como que eu posso colocar você aqui para vocês entenderem, né? De ações mais excêntricas, né? De pressão na bola, né? Então, isso aí a gente coloca no dia que tem que ser feito, né? Quando tem que ser feito, né? Então, os momentos são bem pensados, são bem definidos, né? Até chegar no final da semana, ele já dá uma lapidada no sentido tático, no sentido de bola parada, no sentido de corrigir alguns aspectos que a gente vê que é pertinente fazer durante a semana, mas tem os dias para você fazer os trabalhos mais musculares, mais intensos, mais metabólicos, mais, vamos dizer assim, táticos e técnicos. Mas eu vejo o jogo hoje com uma forma muito, sabe, sistêmica que a gente fala hoje na nossa área, né? Então, todo o trabalho é envolvido no aspecto técnico, tático, e o físico vem ali para o arraste, que a gente fala também. O jogo, na minha opinião, não é só físico, ele se torna físico porque o atleta tem que correr, não tem como ele não ter essa maneira de agir durante as partidas, mas como eu falei agora anteriormente, ele também tem que pensar o que eu faço quando eu estou com a bola no pé. Então, isso que o Wagner no dia a dia coloca, a gente no tempo que a gente está trabalhando, o Anderson Batatais também colabora muito bem com a sua experiência, com a sua maneira de pensar junto com o Wagner nesses momentos, junto com os outros, com as outras pessoas do staff. Mas é mais ou menos por aí.
Então vamos rodar aqui então para você rever, né? Você que viveu esse momento, como foi o movimento de incentivar os jogadores no aquecimento ainda no vestiário da Neoquímica Arena? Vamos ver aqui.
Jogo, que é o clássico, nós nos preparamos muito bem, não tenha dúvida disso. Agora, o que que eu vou fazer para passar bem na prova e ganhar pro outro jogo? Que preço que eu vou pagar? Isso que a gente tem que ter, pôr tudo pra fora, moçada, com inteligência, com sabedoria, organizadinho, mas com tesão do caralho. Lembro quando que é gostoso ganhar, e esse tipo de jogo vai levar a gente lá pra cima. Lá pra cima, não tenha dúvida disso. Lá tem uma missão na competição, tem uma missão, nós estamos no Corinthians, caralho. Então vamos dar essa pecada, vou dar uma pecada nos caras e vamos jogar futebol. Não tenha dúvida disso aí, vambora.
Muito legal esse lado de motivação. Ô, Flávio, antes de estar no Corinthians C, três pontinhos, onde o Flávio esteve na carreira? Conta um pouco para quem não te conhece ainda, como é que foi a sua trajetória, por favor.
Nossa, eu já rodei bastante, pessoal, já... É interessante falar nisso daí, porque as pessoas que trabalham no futebol, acho que têm que saber, né, apesar que, de repente, a gente fica um pouquinho... Nós somos meros coadjuvantes. Meros coadjuvantes, mas eu estou na estrada há quase 30 anos já, comecei no América de São José do Rio Preto, aí passei ali nos clubes da minha região, Mirassol, aí eu rodei Mojimirim, Bragantino, Guarani, Sampaio Correia, Noroeste, Bauru, não comecei nos gigantes de uma hora para outra, não. Eu tive um momento maravilhoso no São Caetano, naquela época o São Caetano parou o Brasil quase... disputou o título mundial com o Real Madrid no Japão. Eu também fiz parte daquele trabalho lá com o Sr. Jair Pissern, que a gente está se falando aí de vez em quando. Aí tive 8 anos fora do país, né, trabalhando no Japão, uma experiência de vida e de cultura maravilhosa, né? Aí voltei, trabalhei no Grêmio com o Wagner Mancini. Depois eu tive uma passagem rápida pelo Corinthians em 2009. Eu fui para o Santos, Vasco, Cruzeiro, Ceará, Atlético Paranaense, e se eu esqueci algum aí, me desculpe. Então, eu agradeço muito a Deus a minha história de vida, né? Tô sempre sendo curioso, a gente nunca sabe nada. Hoje em dia tem muitos aspectos em todas as áreas, né? De tecnologia, de informação, chega muito rápido. Então, eu sou um cara muito tranquilo no dia a dia para trabalhar, né? Aquela imagem minha lá é do meu coração, eu sempre falo isso, é do meu coração, eu jogo para fora aquilo que eu penso na minha família, eu penso no torcedor, eu penso no meu dia a dia, o quanto que não é fácil, as pessoas acham que é fácil, né? O futebol, ele te cobra, no Brasil é muito difícil, né, você ter um processo de trabalho, porque a exigência é muito grande, a gente está falando aí de um jogo que a gente foi muito bem, mas se a semana que vem não for, o pessoal vai... Você sabe como é que funciona, vai falar mal e tudo mais. Por isso que é difícil.
É uma montanha russa, né?
É uma montanha russa. Então, a gente tem que curtir os momentos, né? Que ele pode estar em cima e pode estar embaixo. E a dimensão do Corinthians é muito grande. Então, eu procuro falar aí do meu coração.
Ô, Flávio, por esse vídeo aí, já está se sentindo à vontade no Corinthians?
Eu tenho, eu sempre tive essa convicção, né? Eu tenho a cara do Corinthians, eu sou assim, eu sempre fui assim, né? E o Corinthians é assim, o Corinthians é raça, o Corinthians é trabalho, o Corinthians é coração, o Corinthians é intensidade, o Corinthians é o povo, entendeu? Então a gente tem que ter essa que eu falei, a responsabilidade de trabalhar no clube, tem 40 milhões de torcedores, é muito grande. Então, eu penso assim, eu me entrego muito, eu me dou muito, né? Então, estou procurando a cada dia melhorar a minha qualidade do meu trabalho, estudar, pesquisar, trocar ideia, converso com todo tipo de pessoa, profissional, não sei tudo, não tenho essa pretensão, né? A cada dia tem novas pesquisas, estudos, e aí vai, né? Mas eu nunca esqueço não deixo de lembrar que, como eu falei para vocês, eu trabalho com gente. Eu trabalho com um ser humano, que eles têm família, têm filho, têm esposa, têm problemas. Então, às vezes, eles não estão legais. E a gente esquece disso. Eles não são a máquina, fala, hoje eu vou jogar bem. Claro que tem a nossa preparação e tem um lado profissional. Mas a gente tem que ver esse aspecto também das pessoas, e esse aspecto eu vejo que é muito importante, não só no futebol, mas na vida. As pessoas hoje estão meio de cabeça para baixo, eu acho.
Braga. Flávio, falando em pessoas aí, eu queria que você falasse sobre os dois últimos que chegaram nesse grupo, né? O Jamerson e o Jonathan Cafu. O Jamerson teve uma Covid-19 com alguns sintomas, né? Para ele foi um pouco mais difícil. E aí ele voltou, esperava-se que ele pudesse ter alguma chance de jogar já contra o São Paulo. E o Mancini, na entrevista, até disse, ele ficou muito tempo parado, muito tempo sem jogar, isso desgastou bastante ele. Queria que você falasse um pouco da condição dele. E também do Jonathan Cafu, que por conta da Covid, mas do Vital e do Jô, teve que ter o processo acelerado para estrear, né?
São atletas que chegaram a uma situação um pouco diferente um do outro, né? O Jamerson vem de um bom tempo sem inatividade, treinando, mas não jogando. Então, ele teve esse início muito bom com a gente. Ele já tem muito lastro, ele e o Jonathan Cafu são atletas de alto nível. Eu sempre falo que eles são cavalo de manga larga, né, de raça. Então, você dá alguns estímulos, já entra num processo de dia a dia muito, sabe, avançado. Então, o Jamerson teve esse problema da Covid, teve que ficar parado um tempo, né? Ele teve alguns sintomas, teve febre, teve dor no corpo, aí tudo mais que a gente já sabe. O Cafu não, ele teve um processo até acelerado por uma situação aí de necessidade, que o Jô era para jogar, aí ele deu Covid positivo, aí teve a convocação do Cafu, ele teve de entrar, né? Mas são situações no futebol, às vezes você não controla tudo, às vezes a necessidade do momento faz você adiantar alguns processos, né? Então, infelizmente, acontece isso no Brasil. E o Jamerson voltou a semana passada, sentiu algum aspecto do dia a dia nosso, né? Mas hoje eu vejo que o grupo é muito capacitado e tem muita qualidade, né? Então, eu sempre falo muito nisso também, né? A gente não faz nada sozinho, a gente não faz nada de maneira individual. Então, quanto mais o grupo tiver qualificado, trabalhando de uma forma homogênea, se preparando bem, já está todo mundo apto. Aí é uma opção bacana para o treinador, no caso do Wagner, né? Ter uma gama de opções. Hoje a gente tem trabalhando, praticamente não tem ninguém no DM. Isso é raro, né, no futebol brasileiro. Então a gente fica muito contente com o trabalho de todos os profissionais do clube. Então já abro aqui também um parabéns para todos os profissionais do Corinthians que vem trabalhando em altíssimo nível, em excelência. Né? Então, mais ou menos o histórico dos dois é esse daí.
Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. A gente geralmente fala de jogadores, de elenco, como se fosse uma bateria, né, cara? Tá 50%, tá 60%, tá 70%. E o Corinthians, como você já mesmo disse, você lembrou agora há pouco, não tem mais competições esse ano, a não ser o Campeonato Brasileiro. Se você for ver, a gente tá no dia 14 de dezembro, tem mais dois jogos nesse ano. Quanto que ajuda isso daí para você na parte física e na parte também técnica até, né? Porque o jogador melhor fisicamente é melhor tecnicamente também. E aí queria que você desse uma palhinha já, acho que é difícil você dizer já, mas o quanto que terminar essa temporada não tão desgastada ajudará na temporada seguinte, pensando que uma temporada vai ser praticamente colada na outra, né?
Eu sempre procuro criar na minha... Eu tenho um macro na minha cabeça, do Wagner também tem, processo até o final do ano que vem, que vai acabar o ano que vem, em fevereiro, né? Mas os ciclos que a gente faz, pela necessidade, pela cobrança no Brasil, são sempre microciclos. Então, a gente faz ciclos semanais, né? No caso do Goiás. E é sempre a ideia de tirar o máximo do atleta. Não tem, essa bateria que você falou existe, 60, 70, 80. Eu não penso nunca assim, cara. Eu penso, você me viu ali no vestiário. Então, do jeito que eu estou ali no vestiário, não tem como ir 50%, não. Eu vou a milhão. Agora, o processo, até porque eu estava até vendo, depois do brasileiro, nós vamos ter 4 dias e já vai começar o Paulista. Isso é um encaixe futuro, é mais na frente. Então, é um encaixe bem difícil, bem complicado. Daqui a pouco vai ter a Copa do Mundo no Catar. Então, os jogos, os calendários, os compromissos dos clubes, televisão, e aí vai embora. Então, a gente tem que se adequar. Esse ano foi um ano totalmente atípico. Uma hora dessa, eu estava na praia já. estava na praia descansando, e não vai ter Natal, não vai ter Ano Novo, isso não aconteceu na minha, desde que eu estou trabalhando, que eu falei que eu tenho quase 30 anos, nunca aconteceu no futebol brasileiro, mas é um ano atípico, de tanta tristeza, de tantas perdas, né? E a gente está tentando levar um pouquinho de alegria para o torcedor, para o pessoal que está acompanhando, e é triste ver um estádio vazio, ainda mais no Corinthians, né, cara? Você vê que a gente sente falta da Fiel, sente falta do torcedor, sente falta daquele calor que tem ali, né, no Itaquerão, enfim. Mas o processo, na minha visão, é mais ou menos isso daí. Eu jogo a minha vida no próximo jogo. O próximo jogo, para mim, é tudo. E eu vou tentar tirar todos os meninos junto com o Wagner, o Anderson, o Cláudio, que também é um analista nosso de desempenho, com o resto da turma do Corinthians. Né? Mas o processo de encaixe, você tem que ter muita sabedoria, senão você pode errar em algum ponto.
Eu não vou te perguntar sobre como vai ser a semana de Natal, porque você já falou para mim aqui que vocês fazem o planejamento semana a semana, mas vai rolar aquela cobrança, aquela bronca nos caras para não largar a mão no Natal, porque tem jogo logo na sequência, Ano Novo também, a tacinha de champanhe.
Dia 27 tem jogo contra o Botafogo, se eu não me engano, e dia 6 o Palmeiras. Então, o próximo é o Goiás, vamos no Goiás, mas nós vamos ter que trabalhar. Então, perua, champanhezinha, vai ter que ser bem de levezinho, e depois, no outro dia, vai ter treino.
Flávio, muito obrigado pelo seu tempo, por falar com a gente aqui, foi bem legal, parabéns pelo seu trabalho. Acho que essa é uma questão sempre muito importante, a gente fica feliz de ter aqui a palavra de quem cuida de verdade disso daí no dia a dia.
Obrigado a vocês aí pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso dia a dia. Tem muitas coisas que, de repente, acontecem e não é aberto assim para o público, né? Mas eu estou muito feliz no Corinthians, a gente tem tido aí um retorno muito bom de todos os profissionais, volta a falar, né, do clube, sempre pelo comando aí do Wagner, né? Enfim, mas muito obrigado e quando precisar, nós estamos aí para bater papo.
Valeu, obrigado.
Valeu, Flávio, obrigado, hein?
Obrigado pela participação, cara. Tá aí então o papo com o Flávio, é isso mesmo, vamos ter que dar uma segurada naquelas festas de Natal, de final de ano. Quem tá no Natal e quem tá no Novo aí, ô Braguiana, pra gente saber quem que vai te segurar em qual data aí?
Eu trabalho no Natal, então estou autorizado a comer todo tipo de comida que aparecer na minha frente.
Eu tô contigo nessa também, vou comer tudo que aparecer na minha frente no Natal e no Ano Novo, que eu tô de folga. Aninha, tá no Natal ou no Ano Novo, Aninha, de plantão?
Ano Novo, cara, no Natal eu estarei de mini férias.
Também tem que acabar essa mamata também, né, Alterana? Tá difícil também. Ana, pra fechar o nosso programa de vez, então, eu queria que você falasse um pouquinho do futebol feminino. E antes de tudo, um pedido de desculpas a vocês também, porque a gente prometeu e a promessa segue de pé, fazer um podcast só sobre futebol feminino. O papo rolaria na última sexta-feira, a gente vendeu aqui, prometeu. Só que por causa de compromissos pessoais do técnico Arthur Elias, também compromissos profissionais, ele tinha o congresso da final do Paulistão na Federação Paulista de Futebol e teve que adiar esse papo. A gente, claro, aceitou, tudo normal, e aí o papo vai rolar, mas vai rolar depois dessa segunda partida da final do Paulistão, isso porque neste domingo o Corinthians já venceu a partida de ida contra a Ferroviária, né, Aninha?
É isso, Léo, e só explicando, o que rolou foi isso mesmo. O Arthur tinha esse congresso técnico do Paulistão na sexta-feira, e a gente achou por bem, ele pediu, e a gente aceitou, claro, adiar o programa. E aí nossa ideia é fazer esse programa depois das finais do Paulistão, né? Até para que não intervale aí nessa semana entre os dois jogos. O jogo de ida aconteceu no último domingo na Arena Barueri. Corinthians sofreu o gol da Ferroviária, mas conseguiu virar a partida, venceu por 3-1 no jogo de ida. A partida de volta no próximo domingo, às 11 horas, na Fonte Luminosa, em Araraquara. E aí, uma coisa muito interessante, o Sport TV já transmitiu o primeiro jogo da final e vai transmitir a segunda partida nesse domingo. Então, se você está ouvindo aí o podcast, não perca nesse domingo, 11 horas, Coringão tentando o bicampeonato, né? Corinthians que venceu o São Paulo no ano passado, aquele jogo épico do Paulistão, né? Mais de 28 mil pessoas na Neoquímica Arena, esse ano fora de casa, com uma larga vantagem aí conquistada no jogo de ida.
E tentando ir atrás da tríplice coroa, quem sabe, né, Ana? Porque ganha o brasileiro, tá aí na briga, tá com uma vantagem interessante no Paulistão, e a Copa Libertadores da América, que acontecerá no começo de 2021, foi adiada desse ano, permite o Corinthians sonhar, por que não, em ganhar tudo no ano, né?
Exatamente, né, Léo? O Corinthians, que ano a ano aí vai escrevendo sua história, e você falou muito bem, ainda tem a Libertadores para disputar. Lembrando que o Corinthians, se conquistar essa tríplice coroa, né, vai ser tricampeão da Libertadores. O Corinthians tem os títulos de 2017 e 19 da Libertadores, então aí seria realmente épico, histórico, seria mais um recorde para esse time. Vamos ver o que acontece no domingo, passo a passo, como o Arthur gosta de dizer, construindo aí a história pouco a pouco.
Bom, pro Braga já dei tchau, então tchau também, Aninha, para você. Obrigado pela sua participação em mais um GE Corinthians.
Valeu, Leozinho. Quem sabe aí na próxima semana estarei de volta ou não, não sei. Ih, tem que ver, rapaz, na minha escala, mas a gente conversa.
Grande Oterana, grande Oterana. Oterana tá em alta, então a gente pode manter esse apelido agora por um bom tempo, viu, Aninha? Um grande beijo para você, um abraço pro Marcelo Braga, um abraço para todos vocês também que ouviram a gente até agora no GE Corinthians. Lembrando que você encontra a gente sempre no ge.globo/podcast, também no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer. Assine, siga a gente nesse seu tocador e aí sempre que tiver episódio novo você vai ficar sabendo, vai ter a sua notificação lá. A gente volta com mais um episódio do podcast do Timão no GE na próxima terça-feira, depois de Corinthians e Goiás, jogo na próxima segunda-feira à noite. Então, dia diferente, mas o episódio vai estar aqui para você. E muito em breve também uma gravação mais do que especial do podcast GE Corinthians, especial sobre o futebol feminino, com Arthur Elias, com a Gabi Zanotti e com você sempre com a gente. Um grande abraço e até lá.